Direto ao assunto.
O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. A campanha é parte de um esforço de conscientização popular sobre essa questão, incentivando a denúncia e a repressão de casos do tipo em nosso país. É uma campanha que visa a redução da violência contra a mulher no Brasil e que transforma o mês de agosto como um período dedicado à proteção das mulheres em nosso país. E por isso, nós temos o prazer de conversar hoje na edição do programa Direto ao Assunto com a renomada advogada criminalista e conselheira estadual da OAB de Mato Grosso do Sul, a doutora Érica Rato, com uma sólida formação acadêmica, incluindo pós-graduação em Direito das Mulheres. Érica se destaca por sua atuação na defesa dos direitos femininos e na promoção de políticas de proteção à mulher. Vamos agora direto ao assunto com a doutora Érica Rato para falar um pouquinho mais desse cenário de violência contra as mulheres que no mês de agosto ganha o destaque em toda a mídia, em todos os órgãos, né, doutora? Sim. Nesse período, levando, ressaltando essa violência que tem preocupado a sociedade. Seja bem-vinda à Rádio Alemes.
Muito obrigada pelo convite, e é um tema extremamente necessário, principalmente nesse mês, né, nesse ano em que nós comemoramos os 20 anos da Lei Maria da Penha.
Doutora, como a senhora define a violência contra a mulher no contexto jurídico e social?
Bom, a violência contra a mulher, no contexto jurídico, ela vai muito além do que a agressão física. Ela compreende a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência sexual. Já no contexto social, a violência contra a mulher, ela representa uma violação dos direitos humanos e uma manifestação de desigualdade de gênero, que limita a autonomia, a liberdade e a dignidade das mulheres.
Doutora, a gente está aí 20 anos da Lei Maria da Penha. De lá para cá, a lei sofreu várias mudanças. E nós temos aí o feminicídio, né, que é o crime que chega ao ápice da violência doméstica, da violência contra a mulher. O feminicídio é o último crime ali que é o fatal. E agora ele não é mais um crime que está no Código Penal. Ele é um crime que está na Lei Maria da Penha, é um crime autônomo ali na Lei Maria da Penha. Isso é um avanço, doutora?
Sim, a criação da figura autônoma do feminicídio é um avanço para o combate da violência contra a mulher. Entretanto, eu sempre repito e sempre digo e defendo que a lei sozinha não vai diminuir os índices de feminicídio, os índices de violência contra a mulher, tanto que a prova disso é que hoje nós estamos aí no ápice de crescente violência contra a mulher.
Doutora, falando um pouquinho mais do feminicídio, que agora é um crime autônomo, que está inserido na Lei Maria da Penha, antes ele era uma qualificadora do homicídio. A senhora podia explicar para os nossos ouvintes como que foi feita essa mudança e o que isso implica na prática, a mudança do feminicídio deixar de ser uma qualificadora do homicídio e ser um crime autônomo?
Bom, na prática, eu vou tentar resumir. Antes da alteração legislativa que criou o crime autônomo do feminicídio, o que acontecia? A violência cometida contra a mulher, né, por questões de gênero, inserida no contexto de violência doméstica, ela previa como qualificadora. Na prática, se você conseguisse demonstrar para o Conselho de Sentença que aquela mulher específica, embora ela tenha sido morta, ela não vivia num contexto de violência doméstica, não estava inserida no contexto de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, na prática os advogados conseguiam demonstrar que ali se tratava de um homicídio, mas que não estava preenchido os requisitos da qualificadora porque ela não estava inserida no contexto da violência. Então, com essa mudança, criando o crime autônomo, não existe mais essa possibilidade de tentar trabalhar o afastamento da qualificadora.
E a pena, ela é mais áspera?
Sim, mais alta.
Bem mais
alta. Aumentou, sim.
E, doutora, e qual a importância da gente discutir, por exemplo, essas mudanças da Lei Maria da Penha, todas as ações que têm sido desenvolvidas, tanto pelos órgãos públicos, pelas empresas, pelos órgãos privados, no Agosto Lilás? Trazer isso à tona no mês de agosto.
Justamente, eu vejo que, considerando, né, que esse ano especificamente a Lei Maria da Penha completa seus 20 anos, a campanha em si é importante para conscientizar a sociedade e fazer com que nós tenhamos um novo olhar para essa situação da violência contra a mulher que, a cada dia que passa, só está aumentando.
E, doutora, quais são as principais políticas de proteção contra as mulheres que nós temos, principalmente em Mato Grosso do Sul e também no nosso país, que a gente tem visto, né, infelizmente, o número de violência doméstica, violência contra a mulher, crescer drasticamente em Mato Grosso do Sul? Os números de feminicídios são assustadores. Quase toda semana nós temos, infelizmente, mulheres sendo mortas pelos seus companheiros. Quais são essas políticas públicas que estão presentes e que ainda estão começando, né, doutora, a fazer aí um efeito na nossa sociedade?
De um modo geral, a Lei Maria da Penha, ela continua sendo o principal instrumento de proteção às mulheres vítimas de violência. No início, o foco era apenas combater a violência física e garantir as medidas protetivas. Porém, com o avanço, nós tivemos a tipificação do crime de feminicídio de forma autônoma, tivemos a tipificação da violência psicológica, o crime de descumprimento de medida protetiva, que anteriormente não existia. Depois, com o tempo, tivemos aí um avanço no fortalecimento das medidas protetivas de urgência. Recentemente, a monitoração eletrônica do agressor, o reconhecimento da violência vicária e outras medidas que estão buscando ampliar a proteção das mulheres vítimas de violência. São inúmeros os instrumentos que hoje existem para proteger as mulheres vítimas.
E falando em instrumentos para a proteção das mulheres vítimas, a gente vai ter uma ação, né, do Ministério Público do Trabalho falando em medidas de proteção, que infelizmente nós tivemos uma colega jornalista que atuava no Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, vítima de feminicídio, que é a Vanessa Ricarte, que infelizmente foi morta pelo seu companheiro, e o Ministério Público do Trabalho vai lançar uma política nacional chamada Vanessa Ricarte, uma política que vai atuar dentro do Ministério Público do Trabalho. Qual a importância, doutora, dessas políticas dentro dos órgãos? O órgão olhar para suas mulheres.
Muito interessante essa iniciativa do Ministério Público do Trabalho, fazendo referência ao nome do projeto da Vanessa Ricarte, né, que foi vítima de violência doméstica. E eu vejo que essa iniciativa teria que ser tomada por várias instituições, por vários órgãos, para acolher aquela mulher dentro do seu contexto de trabalho. Por quê? A mulher, nós sabemos hoje que o mais dificultoso é a mulher quebrar o silêncio. E no ambiente de trabalho, muitas vezes ela convive mais naquele ambiente do que no seu próprio seio familiar, na sua própria casa. Então, tendo essa política de acolhimento especificamente no ambiente de trabalho, vai facilitar que aquela mulher que está sendo vítima de violência possa se sentir apoiada, segura, para quebrar o silêncio no seu próprio ambiente de trabalho.
Porque no seu ambiente de trabalho, né, hoje nós passamos muito mais tempo no ambiente de trabalho, sim, do que em casa, né, doutora?
Sim.
Não que seja mais fácil identificar, mas uma companheira, um líder, ele pode verificar algumas atitudes, algumas ações diferentes da mulher ali. Muitas às vezes faltam, às vezes o não trabalho. Faltavam e faltam com frequência. O jeito, o rendimento no trabalho, tudo isso são mudanças que podem ser notadas, né, doutora?
Sim, com certeza. E é muito importante essa iniciativa, né, do Ministério Público do Trabalho. E eu acredito que esse modelo, esse projeto, irá incentivar outros órgãos públicos a fazer a mesma coisa.
Lembrando que essa política nacional, que recebe o nome de Vanessa Ricarte, em homenagem à jornalista e servidora pública que atuava como chefe da assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, ela infelizmente foi vítima de feminicídio em fevereiro de 2025 por seu ex-companheiro, o músico Caio César Nascimento. E o lançamento da política nacional será aberta ao público e a transmissão ao vivo pela pela TV do Ministério Público do Trabalho no YouTube às 15 horas. O evento acontece no auditório da sede do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, localizado na rua Doutor Paulo Machado, número 120, no Royal Park. Então, só para destacar aí, quem quiser Sim. acompanhar o lançamento dessa política, que eu vejo aí que vai ser pioneira de modelo para outros órgãos, né,
com
doutora?
Com certeza.
E assim, doutora, em relação à sua experiência com as vítimas, principalmente de violência emocional, como elas podem buscar ajuda e quais são os primeiros passos que elas devem considerar?
Antes mesmo de falar em ajuda legal, em ajuda jurídica, eu destaco o que para mim é o mais importante, que é quebrar o silêncio. E falo isso não apenas como advogada, falo isso como mulher, e eu sou a prova viva de que quebrar o silêncio é um primeiro passo e o único, o caminho inicial para que a mulher consiga se livrar e sair do ciclo da violência. Porque enquanto o silêncio permanece, a mulher continua sendo vítima e continua sendo aprisionada daquele ciclo da violência.
Porque é tão difícil, doutora, uma mulher chegar ao ponto de quebrar o silêncio. Porque ela demora um certo tempo a se convencer que realmente está num ciclo de violência emocional, psicológica, moral, às vezes patrimonial. Porque é tão difícil quebrar esse ciclo, até pedir ajuda, tanto ajuda para a família, ajuda das autoridades, ou até mesmo procurar um advogado para ter uma orientação jurídica.
Posso falar por experiência própria?
Pode, doutora.
Bom, por experiência própria e considerando o caso de outras mulheres que eu já recebi no meu escritório, eu vejo que a principal dificuldade para ela quebrar o silêncio é justamente porque ela mesma não reconhece que ela está vivenciando algum tipo de violência doméstica. E também ela não consegue enxergar que ela não é responsável por aquilo que ela está vivenciando. Então, vejo que essa é a principal dificuldade. E mais, receber pré-julgamentos, muitas vezes relacionados a estereótipos. A questão do julgamento. Ah, mas por que que você continuou nessa relação? Você não identificou que ele era um agressor, que ele era um machista desde o início? Por que só agora? Como que você conseguiu conviver com esse homem até hoje? E também pelo medo de ser julgada por ter permanecido naquela relação por tanto tempo.
E é importante a gente destacar, nós estamos conversando aqui no programa Direto ao Assunto da Rádio Aleme 105.5 com a advogada, criminalista e conselheira da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, Érica Rato. Doutora, e é importante a gente destacar que a violência doméstica, a violência contra a mulher, acontece em qualquer classe social.
Sim.
Independente de formação, é classe média, baixa, pessoas com formação, não Sim. escolhe nem raça, nem cor, nem sexo.
É ali, não existe, existe vítima específica.
Não existe vítima.
Basta específica. Ser mulher.
Basta ser mulher, né, doutora?
Sim.
E assim, infelizmente, atinge todas as classes sociais. Então, por isso, é importante você denunciar o agressor.
Sim.
Para quebrar esse ciclo.
Exatamente.
Quais os desafios que a senhora observa, doutora, na aplicação das leis em relação à violência contra as mulheres? A gente vê que, infelizmente, a gente às vezes se depara, aí você fica, a gente como ser humano, fala, nossa, mas como essa lei permitiu que esse agressor seja liberado? Foi um crime tão brusco. Como que a senhora observa isso?
O grande desafio, embora hoje nós temos aí inúmeras legislações, né, que visam proteger a mulher vítima, eu vejo que o grande desafio é a efetivação dessa lei na prática. Porque, como eu disse, a mulher, ela ainda enfrenta medo, ela ainda enfrenta dependência emocional e, muitas vezes, julgamentos baseados em estereótipos. Como eu sempre costumo dizer, e já disse anteriormente, o Brasil não precisa apenas de boas leis. Nós precisamos que, efetivamente, esses instrumentos de proteção funcionem na prática.
Nós temos boas leis, né? Contando que as nossas leis, nosso Código Penal é considerado aí exemplo. Sim. Sim. Mas, porém,
a questão é efetivar.
Porque na prática não acontece o que está no papel.
Sim.
Infelizmente, né, doutora? É isso que a gente, infelizmente, vê ocorrer no nosso dia a dia, nos tribunais, que, infelizmente, não acontece na prática. Gostaria que a senhora falasse pra gente também como a OAB, a gente vê que nós temos uma OAB bastante atuante em diversos setores e em relação às mulheres não é diferente. Como a OAB de Mato Grosso do Sul tem atuado principalmente aqui na capital e no interior do estado?
Num resumo geral, a Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, ela exerce um trabalho de fortalecimento, né, dos direitos das mulheres através das suas comissões, promovendo debates, promovendo campanhas de conscientização e capacitações. Eu, como conselheira da OAB, queria até, inclusive, destacar aqui que a nossa instituição existe um programa específico voltados às mulheres advogadas e estagiárias que são vítimas de violência. Esse trabalho, ele busca acolher a mulher e, inclusive, realizar o devido encaminhamento, caso necessário, o que demonstra que a instituição também está preocupada com as mulheres que exercem a advocacia e que, infelizmente, estão sujeitas a serem vítimas de violência.
Um trabalho, um exemplo também, bem parecido com o que o Ministério Público do Trabalho está fazendo, porque todas as mulheres hoje, a mulher tem conquistado sua independência, está no seu ambiente de trabalho e talvez esse acolhimento no ambiente de trabalho seja o pontapé inicial para combater essa violência, né, doutora?
Sim, com certeza. Inclusive, esse trabalho que é desenvolvido pela OAB é pela Caixa de Assistência aos Advogados. E é um trabalho de fácil acesso, basta a mulher buscar a ajuda. E é o que a gente volta naquela questão, quebrar o silêncio.
A senhora atua, né, na área como advogada criminalista, na OAB, participando aí da comissão. Gostaria que a senhora falasse pra gente se a senhora poderia compartilhar algum caso que marcou a sua trajetória como advogada nesse âmbito de violência contra a mulher, doutora.
Olha, sem citar casos específicos, né, em respeito ao sigilo profissional, o que eu posso dizer? Na prática, eu já recebi mulheres no meu escritório que chegaram psicologicamente devastadas. E algo, inclusive, muito comum em vítimas de violência. E vejo que o principal aspecto é quando ela resolve se abrir e quebrar o silêncio. E quando ela recebe um apoio de escuta e não recebe um apoio de pré-julgamento, ela começa a conseguir reconstruir a sua própria vida.
Então, ouvir, isso é
E não julgá-la.
Até porque todos nós podemos passar por isso, né, doutora? Todas as mulheres, independente de quem seja.
Sim, não vai ter nenhuma violação ao sigilo profissional, mas recentemente eu tive uma cliente vítima de violência doméstica por anos, que ela chegou no meu escritório, eu não conseguia atendê-la de tão psicologicamente abalada que ela estava. E aí, nós, não exercemos só aquele trabalho de advogada, só de orientação jurídica, e temos que exercer aquele trabalho social, de incentivo, dizer que ela tomou o caminho certo, que ela não é culpada por aquilo que ela vivenciou. E o engraçado que, passado em cerca de uns 40 dias, realizei o atendimento com ela novamente, e ela estava outra pessoa.
Então, denuncie, né? Denuncie outra pessoa. Agressor, para você ter uma vida tranquila, poder seguir com a sua vida, né, doutora?
Sim.
Isso é importante. E eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho mais pra gente sobre a questão de educação e conscientização. A senhora que vivencia esses casos diariamente, né, por atuar nessa área, gostaria que a senhora, como a senhora acredita que a educação pode contribuir no combate a esse tipo de crime?
Sem dúvidas, na minha visão, a educação e a conscientização são o único caminho capaz de quebrar essa realidade que nós estamos vivendo. Vemos aí que o Brasil criou novos mecanismos de proteção, ampliou a sua legislação de combate à violência contra a violência doméstica, mas a violência continua crescendo. Isso demonstra que a lei sozinha não será capaz de quebrar a cultura patriarcal que existe ainda. Então, a educação, o respeito e a conscientização, e friso inclusive desde a infância, será, é o único caminho capaz de mudar essa realidade e quebrar essa cultura patriarcal em relação às mulheres.
Doutora, para a gente finalizar aí nosso
bate-papo. Só para fazer um complemento sobre essa questão da conscientização, da cultura, um exemplo disso é a última campanha realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, que apontou que 54% das mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Porém, apenas 11% dos homens reconhecem que já praticaram algum tipo de violência contra as mulheres.
Nossa. E assim, é que nem eles, eu acredito, às vezes percebem que estão tendo esse tipo de atitude.
Sim, exatamente.
Nem eles identificam, porque a cultura vem tão... De tanto tempo que nem eles mesmos reconhecem que aquilo que estão fazendo com as suas companheiras é uma violência emocional, é uma violência moral.
Sim.
Porque isso já está tão enraizado...
Exatamente.
Na sociedade, no cotidiano ali, nesse ambiente, que é impossível, às vezes, dele mesmo
Exatamente.
Identificar.
Nós temos que voltar à raiz do problema. Essa é a realidade, que é desde a infância, a conscientização.
Doutora, para a gente finalizar aí o nosso programa Direto ao Assunto, especial aí, marcando as ações do Agosto Lilás, qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que estão sintonizadas aqui na Rádio Alemes, que se identificaram com esse nosso bate-papo? Qual a mensagem que a senhora deixa para essas mulheres ou para aqueles que estão ouvindo a gente, que vê uma vizinha ou vê alguém da família que está passando por isso? Não existe mais aquele ditado, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, mete sim, porque a gente pode...
Até a paz, se for necessário.
Isso, a gente salva uma vida, né, doutora? Sim. É diferente hoje. Qual a mensagem que a senhora deixa?
Bom, para toda mulher que está vivendo uma situação de violência, eu quero dizer para você que você não está sozinha. Quebrar o silêncio, romper o silêncio, não é um ato de fraqueza, e sim de muita coragem. E deixo também um recado à sociedade, no modo geral. Quando a mulher decide romper o silêncio, ela já venceu uma das etapas mais difíceis. Portanto, não é o momento de julgá-la, de repreendê-la, de questioná-la, por que ela permaneceu naquela relação, por que ela não denunciou antes. É o momento de acolher, apoiar, estender a mão, porque talvez esse seja o único gesto que ela precisa para reconstruir a sua própria vida.
E hoje existem diversos canais de denúncia. Você que está vendo um caso de violência doméstica, violência contra a mulher, denuncie. Nós temos o 180, que é o canal de denúncia, é a central de denúncia de violência contra a mulher. Nós temos também o 190 da Polícia Militar. Temos os outros meios que a mulher também pode pedir ajuda, né, doutora? Tem o X, Sim. Tem vários meios que a mulher pode pedir ajuda, então denuncie, preserve sua vida, cuide, né, se cuide e também ajude o próximo, você que vivencia esse tipo de atitude. A denúncia é o principal jeito de combater esse tipo de violência que tem assustado.
Exatamente, como eu disse, né? Não é um sinal de fraqueza você denunciar, é um ato de muita coragem.
Doutora, eu agradeço a sua participação aqui no Direto ao Assunto, na Rádio Alemes, sua disponibilidade de vir até aqui falar de um tema tão delicado, que a gente sabe que exige sigilo entre cliente e advogado, mas a senhora se disponibilizou em vir até aqui trazer essa mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento que muitas precisam de coragem para denunciarem os seus agressores.
Eu que agradeço o convite. É muito importante sempre falar da vítima de violência doméstica. E quero só fazer um complemento em relação ao Agosto Lilás. Existem ainda mulheres invisíveis que são vítimas de violência doméstica, como as mulheres encarceradas. Porque muito antes dela chegar até o cárcere, dela chegar a ser inserida no sistema prisional, ela carrega uma história de violência contra ela. Então, o Agosto Lilás, além da conscientização, nós precisamos ampliar o nosso olhar para outras mulheres que continuam sendo invisíveis no sistema de justiça.
Muito obrigada, doutora. Foi muito importante esse nosso bate-papo e também trouxe aí diversas informações que com certeza vão fazer a diferença de quem está sintonizado aqui na Rádio Alemes. E esse foi o programa Direto ao Assunto especial do mês Agosto de Lilás, que conversou com a advogada criminalista Érica Rato, conselheira estadual da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Obrigada a você, ouvinte, pela sintonia na Rádio Alemes, que o programa Direto ao Assunto trouxe aí a entrevista com a advogada criminalista Érica Rato. Um grande abraço para você e até a próxima edição do programa Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.